Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 29 de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa a semana com as principais bolsas globais sustentando uma movimentação positiva que aconteceu na semana passada. E digamos que a temporada de balanços acabou sustentando essa movimentação. As bolsas norte-americanas, por exemplo, né, elas tiveram seu melhor ganho semanal em 2024, por conta, né, dos resultados corporativos, aí, principalmente da Microsoft e da Alphabet, que é a dona do Google. Neste momento, então, nós temos Bolsa de Londres subindo 0,56, Bolsa de Paris alta de 0,10, Frankfurt na Alemanha na contramão, caindo 0,04. S&P Futuro subindo 0,17, Dow Jones subindo 0,11 e a Nasdaq aí subindo 0,26. Neste momento, o VIX, que é aquele índice do medo, apesar da alta de quase 2%, segue na faixa dos 15,32 pontos, uma região aí bastante tranquila. Beleza, pessoal? Então, a gente segue acompanhando a temporada de balanços nos Estados Unidos. Essa semana nós teremos resultados como da Amazon, como da Apple, né, que são empresas que são consideradas aí que fazem parte aí do grupo das sete magníficas. E os resultados corporativos dessas companhias é o que vai, é um dos fatores que vai sustentar aí esse mood do mercado, que apesar de entender que existe desafio aí sobre a condição de política monetária nos Estados Unidos, por enquanto segue aí olhando o copo meio cheio, tá certo? Mercado que até o momento vê apenas uma redução da taxa de juros a ser praticada aí pelo Fed nos Estados Unidos durante o ano de 2024. E nesta semana, pessoal, nós teremos aí o Copom, né, deles, né, que seria o FOMC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. No caso, pessoal, o Banco Central Norte-Americano então decide sobre juros, expectativa aí de manutenção, e obviamente que o mercado vai recair sobre o comunicado, a postura aí do Powell, como que os dirigentes do Fed estão enxergando aí esse momento bastante desafiador. Beleza, então? Uma semana aí bastante importante, em que inclui aí esses eventos que podem aí mudar a dinâmica do mercado, mas a princípio, conforme eu comentei com vocês, dado que o mercado sabe, né, que existe esse desafio, hoje só é precificado uma queda aí da taxa de juros nos Estados Unidos, qualquer notícia positiva, eu vejo que poderia aí gerar esse efeito aí mais positivo para as bolsas globais. Beleza? Além disso, pessoal, outros indicadores índices, barra índice que a gente acompanha aqui, o dólar index DXY tem queda de 0,25, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai 0,97 a 4,62 e o Bitcoin recua quase 2% nas últimas 24 horas, ele que segue negociado na faixa dos $62.500 a unidade. Tá bom? A gente também segue acompanhando a movimentação positiva nas bolsas asiáticas, mais um dia de alta aí para a bolsa de Xangai, que sobe 0,79, Hong Kong subindo 0,54, e a bolsa japonesa não teve aí abertura por conta aí de um feriado por lá. Na China, pessoal, nós teremos a divulgação dos dados de PMI às 10h30 da noite, e o mercado, novamente, aí olhando aí o copo meio cheio, acreditando que o pior já ficou para trás e voltando aí a se posicionar em bolsa chinesa. Na semana passada nós tivemos o maior fluxo nos últimos anos, muito por conta aí dessa mudança aí de postura por parte do investidor, que volta aí a olhar China com mais carinho. Falando agora sobre as commodities, a gente tem o WTI, que é o contrato de petróleo negociado em Nova York, caindo 0,19. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,26. WTI, $84 o barril, e o Brent, $88 o barril, mercado que segue acompanhando os esforços aí para se garantir um período de entrega aí lá na faixa de Gaza, tá? Isso depois que o secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, acabou intensificando então esses esforços. Sobre o minério de ferro, pessoal, tivemos um dia de leve baixa, tá? Mas uma movimentação que acabou sendo aí bastante discreta. Essa movimentação acontece depois de 3 semanas consecutivas de alta. E de acordo com um relatório que foi feito aí pelo HSBC, é estimado aí que a commodity fique em torno aí dos $100 a tonelada seca. Sobre os metais industriais, o cobre avança 0,65 E o níquel sobe aí 0,37 nesta manhã. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, agenda macroeconômica, nós teremos a divulgação dos dados do governo central no mês de março, ele que deve apresentar aí um superávit de 1,6 bilhão de reais, após um déficit de 58,4 bi em fevereiro, tá? Esses números serão divulgados hoje às 10h30 da manhã e vai ser importante acompanhar, já que o IPCA 15 da semana passada acabou aí trazendo expectativas melhores para o mercado em torno da condução aí da política monetária aqui no Brasil, o mercado que voltou a precificar uma maior chance de termos aí um corte de 0,5% da Selic na próxima reunião aí do Copom. Para hoje, pessoal, nós também teremos os resultados corporativos de Copasa e Transmissão Paulista. Nessa semana aí teremos também ainda grandes bancos como Bradesco e Santander divulgando aí os seus números. Beleza? Bom, pessoal, sobre agora o noticiário corporativo, nós tivemos os acionistas da Eletrobras aprovando aí 1,3 bi em dividendos, referentes a 2023, que serão pagos aí neste ano, e a CPFE Energia aprovando 3,2 bi em dividendos que serão distribuídos. E a principal notícia, pessoal, que foi divulgada no final de semana, é que a Casas Bahia ela apresentou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar aí o pagamento de uma dívida de 4,1 bilhões com seus credores. Esse plano que prevê uma carência aí de 24 meses para o pagamento de juros e de 30 meses para o pagamento do principal. O escopo da operação, pessoal, é limitado aí aos credores financeiros do grupo Casas Bahia. Pessoal, a Casas Bahia ela entrou com um pedido de falência. Juridicamente falando, pessoal, não sei dizer, tá? Mas o que nós tivemos foi um pedido de recuperação extrajudicial, não foi um pedido de recuperação judicial. Qual que é a diferença entre os dois? Quando você tem um pedido de recuperação judicial, você utiliza, né, de meios jurídicos da justiça para falar, olha, eu não tenho condições de fazer o pagamento aqui das minhas dívidas, então vou utilizar dos meios legais para a gente conseguir fazer essa renegociação. Quando você faz agora um pedido extrajudicial, você não coloca a justiça no meio. Você faz isso diretamente falando com os seus credores. No caso é de Casas Bahia, os seus credores financeiros, né? Ou seja, quem está emprestando recursos para ela. Então ela fala o seguinte, olha, eu não tenho condições de pagar as minhas dívidas do modo que estão. Vamos sentar aí para renegociar. Inclusive, ela já acabou até fazendo uma proposta para isso. Beleza? Então isso mostra, pessoal, olhando o copo meio vazio, que sim, o Grupo Casas Bahia está numa situação bastante desafiadora, mas acho que isso não é novidade. O mercado já sabia disso. E o segundo ponto é, se realmente ela conseguir fazer essa renegociação, poderia ser muito positivo para ela, olhando aí com visão de longo prazo. Confesso para vocês que eu não sei a maneira com que o mercado vai olhar isso. Tá? Ele pode olhar desse jeito, dizendo que olha, pode ser positivo, afinal ela vai reduzir aí bastante a sua alavancagem. Por outro lado, vai mostrar aí uma empresa que está dentro de um cenário bastante desafiador. Pois é aquilo, ela vai conseguir realmente renegociar com seus credores ou não? Isso vai ser uma questão que pode se estender bastante, prejudicando ainda mais o cenário da companhia. Tá? Então fique bastante atento se você tem ações de Grupo Casas Bahia, se você é especulador, hoje a ação aí deve apresentar bastante volatilidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Semana de temporada de balanços, semana de decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e também, acabei não comentando, mas a agenda macroeconômica nos Estados Unidos é relevante, né? Principalmente quando a gente olha para os dados ligados ao mercado de trabalho, terminando aí na próxima sexta-feira com payroll, criação de vagas de emprego, inflação salarial, ou seja, uma semana aí recheada de indicadores e informações que vão ser utilizados aí para o investidor para se posicionar neste ano. Um abraço, uma ótima segunda, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!